Sob a proteção de Deus, declaro aberta a 51ª reunião extraordinária da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. Submeto aos senhores senadores a dispensa da leitura e aprovação da ata da reunião anterior. Aqueles que concordam, permaneçam como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. A reunião destina-se a ouvir o senhor Vicente Andreu Guilo, diretor-presidente da Agência Nacional de Águas, sobre denúncias reveladas na Operação Porto Seguro da Polícia Federal, em atendimento aos requerimentos número 103, de autoria dos senadores Randolfo Rodrigues e Pedro Taques. Atendemos assim ao acordo realizado na reunião de 27 de novembro de 2012, quando se definiu por convites ao ministro da Justiça, José Luiz Cardoso, e ao advogado-geral da União, Luiz Adams, ouvidos ontem conjuntamente com a Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Infraestrutura. E aos diretores-presidentes da Agência Nacional da Água, doutor Vicente Andreu, e da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, Marcelo Guaranis. Esse último a ser ouvido na próxima quarta-feira na Comissão de Infraestrutura. Informo que o procedimento a ser adotado na presente reunião seguirá o disposto no artigo 398, inciso 10, do Regimento Interno do Senado Federal, ou seja, a exposição deverá ter a duração de meia hora. Abre-se a fase de interpelação pelos senadores inscritos dentro do assunto tratado, dispondo o interpelante de 5 minutos. O interpelado terá igual prazo de 5 minutos, após o que poderá este ser contraditado pelo prazo máximo de 2 minutos e conceder-se-á à autoridade o mesmo tempo para tréplica. A lista de inscrições está aberta e terão prioridade os autores dos requerimentos. Informo que será concedida a palavra em ordem alternada aos partidos, conforme prevê o regimento. Eu convido o doutor Vicente Andreu, agradeço a presença do presidente da Agência Nacional de Águas, senhor Vicente Andreu, registro aqui também com alegria a presença do ministro interino, o ministro em exercício do Ministério do Meio Ambiente, doutor Francisco Gaetani, servidores do Ministério do Meio Ambiente, imprensa. Bom, passo, então, nesse momento, a palavra ao doutor Vicente Andreu com o tempo de até 30 minutos.
Bom dia, senhoras e senhores. Eu inicialmente queria agradecer muito o convite feito pela Comissão de Meio Ambiente do Senado para que nós estivéssemos aqui. É do nosso interesse também de que essa situação seja esclarecida o mais rapidamente possível, porque ela tem produzido um desgaste na imagem da nossa agência que não é correspondente àquilo que efetivamente aconteceu no âmbito da Agência Nacional e que eu pretendo, ao longo dessa minha exposição e das perguntas que surgirem, esclarecer adequadamente. Queria fazer um agradecimento especial a essa comissão, e, em particular, do seu presidente, o senador Rodrigo Hollenberg, pelas relações que essa comissão tem com a nossa agência no fortalecimento da temática da água. É tão importante para o nosso país e também para o mundo. Então, queria agradecer muito ao senhor, ao convite, também agradecer a sua presença ontem no 4º Prêmio ANA, que premia práticas exitosas na gestão de água no Brasil, e a sua presença e o seu estímulo nesse evento dá um ânimo assim, de reconhecimento aos nossos servidores, ao quadro de excelência da Agência Nacional de Águas, que é muito importante. Eu queria mencionar que assim, eu organizei a minha fala aqui hoje em 4 temas. Primeiro, eu gostaria de falar como é que funciona a Agência Nacional de Águas e como é que acontece o processo deliberativo no interior da agência. Quero também adiantar e apresentar algumas características do mandato do diretor Paulo Vieira ao longo desse pouco mais de 2 anos de mandato junto à agência. O terceiro ponto é mencionar aquilo, as providências que foram tomadas no âmbito do Ministério do Meio Ambiente e também no âmbito da Agência Nacional de Águas, como uma resposta a essa situação. E, por último, até me antecipando, eventualmente, uma situação que nós gostaríamos muito de esclarecer, uma vez que as informações apresentadas pela mídia não correspondem exatamente ao procedimento da nossa agência e aos fatos, tratar também das questões internas da Agência Nacional de Águas relativas à nomeação de Paulo Vieira junto à Companhia de Docas de São Paulo, né? Então, nesse elenco, eu pretendo fazer aqui a minha exposição. Queria, inicialmente, antes de entrar nesse roteiro, fazer alguns destaques que, do nosso ponto de vista, são importantes. O primeiro deles é trazer novamente o depoimento feito pelo superintendente da Polícia Federal ao anunciar a operação, que mencionou explicitamente que aqueles envolvidos na operação, entre eles o diretor afastado, Paulo Vieira, de que nenhuma ação decorrente daqueles envolvidos implicava em suspeição ou qualquer medida investigatória em relação aos seus superiores, e mais, o delegado fez questão de mencionar o fato de que nenhum órgão colegiado encontrava-se também sobre investigação no âmbito da Polícia Federal. Eu gostaria de fazer menção sobre essa questão, inicialmente, porque há uma interpretação muitas vezes equivocada de que a Agência Nacional de Águas encontra-se sobre investigação, né? E, às vezes, inclusive, que me permita, eu estou sempre relatando situação da mídia, essa informação até atribuída a pessoas do próprio governo. Eu queria dizer aqui e deixar isso bem claro. A Agência Nacional de Águas não se encontra sob investigação. Nenhum procedimento da Agência Nacional de Águas está sob investigação no âmbito da Operação Porto Seguro. O que está em investigação, e eu vou comentar logo a seguir, são procedimentos do diretor da agência que, no âmbito da agência, se utilizou, evidentemente, da infraestrutura colocada à disposição do diretor para o exercício do seu cargo de diretor, que utilizou essa infraestrutura, o espaço que, evidentemente, um cargo público dessa natureza lhe proporciona para, pelas investigações apresentadas, delinquir junto a um conjunto de pessoas de outras organizações da esfera pública e privada do nosso país. Então, isso para nós é muito importante, porque muitas vezes a mídia diz: não, a Agência Nacional está sob investigação. A Agência Nacional não está sob investigação, né? Tanto é que nenhum procedimento, sequer aqueles vinculados ao mandato do Paulo, se encontram sob investigação nesse processo. Isso para nós é muito importante, porque, evidentemente, do ponto de vista da opinião pública, quando se trata de uma pessoa vinculada a uma instituição, essa pessoa, a instituição, passa também a sofrer esse processo de desgaste no imaginário das pessoas, de que ela se encontra também sob investigação. Então, isso para nós é um registro fundamental, né? E do nosso ponto de vista, como eu pretendo também aqui mencionar, só fortalece, né, os procedimentos que a agência adota, não só a ANA, mas as demais agências, para reduzir o risco regulatório, para reduzir o papel pessoal de qualquer um dos seus dirigentes no processo de deliberação, de tal maneira de que as ações ocorrem, todas elas, né, todas elas até o momento noticiadas, em outras esferas e nenhuma envolvendo ação ou procedimento da Agência Nacional de Águas. Por que isso nos dá essa segurança? Pela maneira como o processo deliberativo é construído no interior da Agência Nacional. Como é que ela funciona? A diretoria é uma diretoria colegiada, ela é uma diretoria colegiada, são 5 diretores, que só tem todos eles o mesmo processo de aprovação, sobre o qual não vou aqui aprofundar, porque não me parece que seja a minha responsabilidade, mas são cinco diretores, e esses diretores têm, no âmbito da agência, uma supervisão das superintendências, das 10 superintendências, contando dessa maneira, as 10 superintendências da agência. Então, os diretores têm uma supervisão, um acompanhamento cotidiano, uma responsabilidade por apressar e agilizar procedimentos, mas nenhum diretor tem individualmente nenhum poder de deliberar ou de emitir resoluções a respeito, inclusive da sua própria área. Então, essa é uma primeira questão importantíssima. A diretoria é colegiada, e o que os diretores têm é uma supervisão das superintendências. No caso do Dr. Paulo, do Paulo Vieira, ele exercia a supervisão da área de hidrologia, tendo vinculado a eles a superintendência de eventos críticos e a superintendência de gestão da rede, né? Ademais, né, todo o processo que chega à diretoria, ele é precedido de uma instrução que é originária nas áreas. Então, são raríssimos os casos, raríssimos, no caso dele nem houve, mas são raríssimos os casos que, em função de uma emergência, esse processo é apreciado pela diretoria em função dessa condição. Mas todos os procedimentos são originários das áreas e tem uma situação absolutamente técnica. Isso também é importante. Ela não surge de uma demanda específica do diretor sem que haja uma instrução processual que justifique qualquer uma dessas demandas de qualquer um dos diretores. A diretoria adota também o mecanismo de que, uma vez encaminhado para a diretoria, né, a partir de uma instrução na área técnica, nenhum processo que tem origem na área é relatado na diretoria pelo diretor responsável por aquela superintendência. Então, uma área que tenha uma origem, por exemplo, na superintendência A, cujo diretor é A, quando vai à diretoria, tem um procedimento, eu vou explicar, quando vai à diretoria, ele será relatado por um outro diretor que não há. Isso para garantir também o maior nível de conhecimento da diretoria e que não haja uma prevalência da posição do diretor ou da área técnica onde essa matéria tem origem. Antes de ser encaminhada à diretoria, com essa condição, são raríssimos também casos específicos onde o diretor concede ao diretor de origem a condição de relatar, por conta de ser uma coisa extremamente técnica, né, ou extremamente complexa. Então, o diretor relator, ele nunca é o diretor da origem. Antes de ir à diretoria, existe um grupo de assessores, ou seja, os assessores de todos os diretores analisam a condição de processo e de conteúdo relativo àquele procedimento antes de ir para a diretoria. Então, há um conjunto de assessores, isso é necessário, que, inclusive, no relatório do diretor, ele vai mencionar obrigatoriamente, assim como outras questões, ele vai mencionar se houve consenso ou não do conjunto de assessores, porque os assessores dos diretores podem manifestar e ir à diretoria com alguma divergência. Mas, em quase todas as situações, ou todas que vão à diretoria, porque, previamente, se há alguma diferença, isso busca ser solucionado no âmbito técnico, ele vem para a relação pela relatoria com o consenso dos dirigentes, dos dirigentes. Todos os dirigentes têm dois assessores técnicos que participam desse fórum que que analisa previamente o encaminhamento à diretoria. Em seguida, ele é sorteado e depois ele vai para a diretoria colegiada. Na etapa da diretoria colegiada, o diretor, então, relata o seu voto, esse voto quase sempre formulado nesse processo, inclusive, pela sua própria assessoria, e depois ele é analisado e votado. E a votação é uma votação individual, Né? Então, não existe uma situação onde apresentar um relatório significa que esse relatório está automaticamente aprovado. Ele, então, é submetido à diretoria colegiada e a diretoria colegiada, então, vota. Essa condição, esse procedimento, do nosso ponto de vista, garante uma isenção muito grande no processo regulatório, nas nossas atividades, que elimina, ou busca eliminar, não quero aqui também ser absoluto, ele busca eliminar, né, suscetibilidades, avaliações discricionárias e tudo mais durante o processo. Eles podem depois se manifestar no processo de discussão no âmbito da diretoria. Com relação ao mandato do doutor Paulo Vieira, do ex-diretor, diretor afastado, ele foi sabatinado na mesma condição onde fomos sabatinados eu, o doutor João Lotufo e ele. Em seguida, os nomes foram ao plenário, aprovados pela comissão, e no plenário houve uma aprovação do nome do doutor Lotufo e o meu para a Agência Nacional de Águas, e houve uma rejeição numa primeira votação. Em função de um rito exclusivo do Senado, que cabe ao Senado decidir, ele foi, então, isso aconteceu no mês de dezembro de 2009, e eu assumi, assim como o doutor Lotufo, assumimos em janeiro de 2010, o doutor Paulo, então, não assumiu nesse momento, e assumiu posteriormente no mês de abril. Bom, em função de que ele era uma pessoa desconhecida do sistema, não era uma pessoa com qual o Sistema Nacional de Recursos Hídricos, os diversos conselhos, comitês de bacia, organizações do sistema, tivesse um conhecimento prévio da sua atuação, né, nós tomamos uma decisão no âmbito da diretoria de que nós deveríamos reduzir, né, e ele não tinha uma experiência específica nem formação, né, nessa área, que nós deveríamos reduzir, num primeiro momento, a possibilidade de exercício discricionário em relação a alguns temas que são do seu domínio. Ele era uma pessoa voltada para a área jurídica e, me parece, de formação na administração pública. Então, para que houvesse uma redução, isso eu vou deixar bastante claro, a decisão da diretoria, dos outros quatro diretores, é que, na escolha das superintendências que seriam vinculadas ao seu mandato, nós apresentássemos para o diretor, então, áreas eminentemente técnicas, se não as mais técnicas voltadas para a ação da Agência Nacional de Águas. Então, às vezes, pode parecer uma contradição, né, de que, como uma pessoa que não tinha o conhecimento para o exercício dessa, não tinha um conhecimento prévio, não demonstrava isso, né, não tinha um histórico nessa direção, por que ele foi ser responsável pela área de hidrologia? Foi porque a área de hidrologia é aquela que é muito menos suscetível a qualquer opinião de natureza discricionária. É aquela que, aonde o conhecimento acerca do monitoramento, das vazões, de todo o processo hidrológico, é muito intenso, e ele não dispunha dessa condição. Isso foi tomado pela diretoria. Quero dizer que ele não aprovava essa indicação. Ele gostaria de ter vinculado ao seu mandato áreas como a de regulação, ou de fiscalização, ou a área administrativa, eram as menções que ele fazia. Na época, evidentemente, nós não tínhamos o conhecimento nem as informações acerca do interesse manifestado através do e-mail dele para a área da regulação. A área de regulação poderia ter um certo risco, a de fiscalização idem. Então, nós decidimos mantê-lo na área de hidrologia com essas duas superintendências. Isso foi um ato consciente da diretoria, apresentando essa condição, muito embora possa parecer isso, de que ele é responsável pela área de hidrologia. Mas foi um mecanismo que nós encontramos para reduzir, se não eliminar, eu acredito que eliminamos, a condição de uma posição que poderia ser, por exemplo, diferente pelo domínio que ele tem numa área administrativa envolvendo algum tipo de contrato. Né? Então, na área de hidrologia, a posição era a posição da diretoria. Uma segunda medida que nós adotamos ao longo do mandato é que o regimento da Agência Nacional de Águas prevê o rodízio dessas superintendências entre os diretores, o que nós acreditamos também que é uma medida extremamente positiva no âmbito das agências.